E aqui ao meu lado agora está o doutor em agronomia, coordenador de agrárias do Centro Integrado Universitário, do Centro Universitário Integrado, Marcelo Piccoli. Olá, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Marcelo, fala para a gente, né? A gente está falando aqui da feira desde o início do jornal, mas quais são essas novidades que a feira trouxe esse ano, né? Quem está andando pelos estandes aí, o que está acompanhando?
Isso, esse ano a gente está na nossa 22ª edição da Feira Agropecuária, né? Em parceria com o Centro Universitário Integrado, o IDR Paraná. E esse ano uma das grandes novidades está sendo a participação do Ministério Público do Paraná com a Feira de Caminhos da Produção Orgânica. Era uma feira que já está na sua quarta edição, mas acontecia aqui na Praça da Cidade. E agora a feira foi, né, agrupada aqui com a nossa feira. Então, uma trilha de aprendizagem para mostrar para o produtor rural, mostrar para a comunidade como um todo, as principais políticas públicas relacionadas com incentivo para uma produção mais sustentável, né, para a agricultura familiar. Então, essa é uma das grandes novidades que a gente tem na feira desse ano, né? Então, essa parceria com o Ministério Público do Paraná na Feira de Caminhos da Produção Orgânica. A gente também está tendo o concurso do melhor café da região, aqui de Campo Mourão. Então, são vários produtores locais que se inscreveram para esse concurso, que está acontecendo exatamente neste momento. E a gente vai ter a premiação aí para os três melhores cafés da região. Eu já estive provando esses cafés,
Eu provei um também.
são muito bons, de uma qualidade excelente. E depois a comunidade vai poder degustar esses cafés dos três melhores colocados. A gente vai estar à disposição para o pessoal provar um pouquinho também, né? E
E aí, pode falar.
a gente tem também uma exposição de tratores antigos. Então, tem vários maquinários, claro, todo o maquinário, né, os equipamentos, os tratores novos, os drones, mas é legal a gente trazer um pouco da história da agricultura, da pecuária, né? Então, está tendo uma exposição bem bacana e é legal a gente comparar e conflitar e visualizar o progresso do agro nessas últimas décadas, né? Quando a gente olha os tratores ali de 1950, 1960, que estão super bem conservados, então é muito bacana. A gente está tendo também uma apresentação de performance de tratores, com um arrancadão, né? Uns tratores aqui fazendo umas manobras, umas apresentações, é uma atração da feira também. A gente está tendo também rodadas de palestras técnicas. Tivemos durante essa semana algumas palestras, ontem à noite. Hoje a gente está tendo palestras de recursos naturais, de apicultura. Essa semana a gente teve também um bate-papo com dois produtores rurais lá dos Estados Unidos, do estado de Iowa, né? Lá a gente tem o Corn Belt, ou Cinturão Verde, que produzem grande parte dos grãos lá dos Estados Unidos. Tiveram aqui com a gente num bate-papo também, né, para essa troca de experiências e, né, a gente aprendeu um pouquinho do sistema produtivo lá do estado de Iowa, e eles aprenderam um pouquinho com o nosso sistema produtivo aqui também. A gente é pioneiro, né, no sistema de plantio direto, aqui a região de Campo Mourão, né, extremamente agrícola. Então tá tendo muitas rodadas de palestras técnicas, rodadas de negócios, né, que acontecem o tempo todo aqui no nosso evento. Na parte da medicina veterinária, a gente tem a mini fazenda, né, com pequenos animais, animais de pequeno porte e grande porte, os bois da raça Purunã, animais silvestres, né? Tem cobra, tem então uma infinidade de animais para a criançada toda, touro mecânico. Então, esse ano a feira está bem recheada, tem bastante atração e muitas novidades, né? Falaram agora há pouco com o Bruno, o aplicativo da Agredu, né? Um aplicativo que a gente está lançando também. Então, a feira esse ano está trazendo muitas novidades mesmo.
Bacana. Aproveitando esse gancho que você falou da agricultura no Brasil e nos Estados Unidos, qual que é a principal diferença das duas formas de fazer agricultura nesses países?
Olha, eu estive lá, eu fiquei um ano e meio morando lá no estado de Iowa, fiz meu pós-doutorado lá, e a impressão que a gente tem quando a gente vai para lá, a gente acha que a gente é atrasado, né? A gente tem essa impressão de achar que nos Estados Unidos é tudo mais tecnológico. Em certos aspectos, sim, mas a gente não fica atrás, sabe? É bonito a gente ver o quanto que a gente faz agricultura de forma economicamente viável, de forma a ser uma potência mundial, né, na produção de grãos. E a gente é pioneiro em muita coisa. A gente é pioneiro no sistema de plantio direto. Quando a gente fala em sistemas de conservação do solo, da água, a gente está à frente, inclusive tecnologicamente falando e tecnicamente falando, de grandes potências mundiais, que às vezes a gente acha que a gente está um pouco atrasado, né? Até na produção de bioinsumos e de uso de bioinsumos. Então a gente tem avançado, né, as linhas de pesquisa aqui no Brasil. A gente tem Embrapa Embrapa, né, nível nacional de pesquisa. Aqui no Paraná a gente tem o IDR Paraná, as universidades, né, fazendo pesquisa de ponta e entregando para o produtor rural tecnologia. E as empresas do segmento agropecuário, todas as multinacionais atuam aqui no Brasil, então, né, existe esse intercâmbio de tecnologia. Claro que algumas políticas públicas são diferentes, né, entre os países, então a gente tem essa diferença também. Mas até conversando com os produtores essa semana que estiveram aqui, eu fiz essa pergunta para eles, né, quais os principais anseios de um produtor rural americano. E são exatamente as mesmas preocupações que a gente tem. Instabilidade climática, instabilidade econômica a nível global, política. Então, são os aspectos ali que relacionados principalmente à comercialização, ao preço das commodities, né, e cada vez mais, né, a instabilidades climáticas são algumas das preocupações que eles têm lá, que a gente tem aqui também. Então, a nível geral, a gente está bem atualizado quando a gente fala em utilização de altas tecnologias e não ficamos atrás. Assim, eu acho que a gente está bem equilibrado com os americanos.
Bacana. Tem diferença de solo? Porque muito se fala que o solo do Brasil é muito fértil, né?
Sim, sim. Tem uma diferença grande de solo. Lá no estado de Iowa, por exemplo, só se faz uma safra por ano. Porque, né, na maior parte do tempo fica coberto de neve. Então não tem como cultivar. E aqui a gente faz duas e às vezes até três safras no ano. Então a nossa utilização do recurso do solo aqui é muito maior do que lá. E eles ficam indignados, né, em chegar aqui e ver que a gente tira uma lavoura, já coloca outra e a gente aproveita o recurso de forma muito mais eficiente. E o solo lá, por ficar muito tempo coberto de neve, ele acaba tendo a decomposição da matéria orgânica é um processo um pouco mais lento, é um pouco diferente do nosso processo aqui. Então, é um solo muito rico em matéria orgânica, né? Até a coloração do solo é um pouco diferente, mas a gente está na vanguarda, vamos dizer assim, comparado com eles, em utilização de recursos de conservação do solo, né? Como eu falei agora, a questão da palhada no solo, né? Do plantio direto, que eles não fazem essa prática lá, que para nós aqui é extremamente importante, né, em função do nosso sistema, né, de chuvas aqui. Então, existem umas diferenças nos tipos de solo, sim.
Bacana. Fala para a gente um pouco mais do plantio direto, né? Detalhe um pouco mais o que é, como que funciona na prática.
Sim, sim. O plantio direto surgiu em pesquisas da Embrapa, né, a nível Brasil, mas também muito aconteceu aqui em Campo Mourão, né? A gente tem as cooperativas aqui que incentivaram e pesquisaram muito o sistema de plantio direto, que comemorou recentemente 50 anos. Então, é uma prática agrícola que hoje se faz em todo o Brasil para evitar revolver o solo, evitar que esse solo fique exposto às intempéries climáticas, principalmente quando a gente tem excesso de chuvas muito pesadas, que provocam a erosão. Então, o fato da gente não revolver o solo e manter uma palhada na superfície do solo, isso acaba protegendo o solo, então, do impacto da gota de chuva, evitando a erosão, mas também a gente tem uma diminuição da amplitude térmica nas horas mais quentes do dia. A gente tem estudos aqui, inclusive realizados aqui, que mostram que no nosso inverno, nosso solo chega a 67, 70 graus, quando ele está descoberto. Então, a semente não consegue germinar num solo com 70 graus, né, de temperatura. Então, essa palhada ajuda a manter a temperatura ideal para a semente germinar, ajuda a manter a umidade nesse solo também. Então, é uma prática de sustentabilidade, de conservação do solo, extremamente importante e que no Brasil já é perpetuada e já se utiliza há mais de 50 anos. Então, são frutos de pesquisas científicas, né, de trabalho de pesquisa técnica de campo, né, e que chega para o produtor rural para melhorar o sistema produtivo, para sanar os problemas, né, principalmente de erosão, aí, quando se fala em solo.
E fala para a gente um pouco mais das pesquisas desenvolvidas aqui, né? Como que é essa área da ciência aqui no Integrado?
Aqui no Integrado a gente tem várias linhas de pesquisa. A gente trabalha com o tripé da universidade, né, que é o ensino, basicamente, a pesquisa e a extensão. Na extensão, levar o conhecimento principalmente proveniente da pesquisa, para as comunidades, né? Fazer com que esse conhecimento científico produzido aqui, técnico e científico, saia para fora dos muros da instituição e chegue, né, para a sociedade. E aqui no Integrado a gente tem muitos projetos de pesquisa científica na área da agronomia, na área da medicina veterinária, então com bovinos, né, com a parte de reprodução de bovinos, a gente tem umas linhas de pesquisa legal. A gente tem um núcleo de pesquisas com produção de aves, né, então, avícolas aqui no Integrado também. Na área da agronomia, a gente trabalha muito com pesquisas em plantas daninhas, conservação de recursos do solo, com uso de bioinsumos, né, tecnologias aqui de bioinsumos. O integrado tem o integrado genética, que surgiu de uma linha de pesquisa aqui entre estudantes e professores, que é o melhoramento genético da cultura da soja, e acabou virando uma empresa. Hoje é INT Genética, o integrado genético, que surgiu de uma linha de pesquisa e hoje já tem cultivares de soja plantados aí, principalmente no Cerrado. Então, aqui a gente tem uma gama de linhas de pesquisa em diferentes segmentos, na área da saúde também, na área da medicina, da odontologia. Então, a universidade vive de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Então, e a extensão levando esse conhecimento para a população, né? Que acaba tendo um aproveitamento grande de tudo que a gente pesquisa aqui na faculdade.
Fala para a gente, você já citou um pouco, mas dos principais desafios hoje, né, da agricultura e da educação, dessa relação.
Hoje, os principais desafios da agricultura, como a gente falou, está relacionado principalmente com as incertezas de mercado, né? A gente tem incertezas políticas, incertezas econômicas e principalmente incertezas climáticas. A gente não consegue ter uma fidelidade muito grande com os modelos, né, de previsão. Claro, são cada vez mais acurados, mas intempéries climáticas vem acontecendo cada vez mais com mais frequência. Então, são algumas dessas adversidades. E no segmento agropecuário, e já trazendo para a educação, a gente precisa cada vez mais tomar decisões mais assertivas. Né, o produtor rural, quem está à frente, né, da produção agrícola, aí, os engenheiros agrônomos que atuam na área, precisa ter base de dados para tomar decisões mais assertivas. E hoje a gente tem uma infinidade aí de sensores, né, os maquinários todos com muitos sensores, a internet das coisas, né, a IoT. O campo hoje é muito conectado. O pessoal que não conhece muito do campo, quando vai para uma propriedade rural, fica impressionado por saber o tanto de tecnologia que se usa no campo também. Então, o maquinário todo conectado, né, tem uma interface, centros de comando ali, que você tem a gestão dos fatores de produção, dos recursos ali, todos sendo monitorados, né, a parte operacional. E o profissional, ele tem que saber lidar com essas tecnologias e usar isso a seu favor, para tomar decisões com base em dados, tomar decisões mais assertivas. Então, esse é um grande desafio que a gente tem na agricultura também.
Fala um pouco mais dessa evolução do campo nos últimos anos, né? A gente até citou, você falou da exposição dos tratores antigos, né? E agora, né, a diferença. Uhum. Como que foi essa evolução?
Essa evolução ela é gradual, ela vai acontecendo, né? O meio agropecuário, ele não para. Ele é muito dinâmico e até o produtor rural, né, os profissionais da área precisam estar se capacitando e se atualizando. Então, essa evolução aconteceu ao longo das décadas aí, em algumas frentes, né, a gente teve a Revolução Verde com a utilização da mecanização agrícola em larga escala, insumos químicos, né, os fertilizantes químicos, isso décadas de 60, 70. Depois tivemos, mais para frente, a evolução, um grande avanço na evolução com o uso da biotecnologia, né, cultivares transgênicas, né, materiais genéticos com outras características, também deu um salto na produção. E hoje a gente fala que a evolução na agricultura que a gente está tendo, ela é tecnológica. E principalmente quando se fala em base de dados, né, trabalhar com dados, a data science, né, ou a ciência de dados. A gente produz muitos dados no campo, né, com esses sensores, né, com estimativas de produtividade, com umidade dos grãos que estão sendo colhidos, e isso vai gerando uma quantidade de dados, estações climatológicas, hoje em dia espalhadas, né, com muito maior número, né, nas propriedades rurais, a internet sempre conectada ali. Então, essa conexão de dados acaba formando uma malha de informações que os aplicativos e as interfaces utilizam para auxiliar o produtor a tomar decisões. Então, hoje o campo ele é muito tecnificado, né, muito utiliza muitos dados, né, para trazer informação para o produtor. E essa tomada de decisão baseada em dados, baseada em nessas informações, acaba sendo mais assertiva. Né? O produtor ele não fica só olhando para o céu para saber se vai chover ou se não vai, se ele deve fazer uma aplicação agrícola, se não faz. Claro, isso é importante também, mas ele tem muito mais insumos para tomar decisões. E esse é um momento de evolução no agro que a gente está tendo. Claro que existem fatores aí que ainda são alguns gargalos, né? A internet, às vezes, não chega em todas as propriedades rurais. Tem muitas propriedades rurais que, por conta, colocam um ponto de conexão de internet ali, não fica esperando as grandes empresas de internet conectar, porque o campo não vive mais desconectado, né? Tem muita, tem muita tecnologia embarcada e isso precisa de internet, né? E uma tendência a nível global também, um sistema produtivo mais, mais sustentável, né? Preocupado com os recursos de produção, principalmente os recursos não renováveis, né? A gente fala de manutenção do sistema hídrico, né? Da água, manutenção da saúde do solo, a microbiota, né? Os micro-organismos do solo. Então, o produtor hoje e a agricultura em si está muito mais preocupada com essa manutenção desses recursos, né? A gente, quando fala em sustentabilidade, é continuar produzindo de forma economicamente viável, mas garantindo que as próximas gerações vão ter recursos para continuar produzindo também. Então, essa é uma preocupação que a agricultura, nas linhas de pesquisa, né, as empresas têm trazido também.
Fala um pouco mais das tendências, então, do agro.
Falando de tendências, a gente tem um cenário, né, de incertezas cada vez mais, então a gente tem que estar preocupado com essas tendências, com essas preocupações climáticas, instabilidades econômicas. Então, o produtor ele precisa estar bem amparado, ele precisa estar ligado, né, no futuro, ligado nas tecnologias, utilizando isso a seu favor. Hoje em dia, né, ele tem que estar bem capacitado para poder tomar essas decisões de forma mais correta.
Tá certo, Marcelo. Quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui na CBN e te desejar um ótimo dia.
Eu que agradeço. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos.
Nós conversamos com o doutor em agronomia Marcelo Piccoli, coordenador de agrárias do Centro Universitário Integrado, no estúdio móvel da CBN Maringá, na 22ª Feira Agropecuária Integrada.